Hoje, no cenário das eleições, no especial das eleições do Comando Marconi, nós vamos conversar com a pré-candidata a deputada estadual, está conosco a Giovana Galato Santa Rosa, que tem a base em Cocal do Sul, ex-vereadora. Como vai, Giovana? Seja bem-vinda à Rádio Marconi, bom dia.
Muito obrigada, Joel. Bom dia também ao Ed, a Luíde, que estão aqui no estúdio. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Estou explicando para o ouvinte aqui que a gente trata com alguns cuidados ainda por conta da legislação, a pré-candidatura, mas que a partir de amanhã o cenário já muda bastante, não?
Isso, a partir de amanhã. A partir de amanhã.
Que é o dia 16, né?
Isso.
Hoje é o último dia para o prazo.
Com certeza, isso mesmo.
Giovana, tua experiência na política, já também como vereadora na vizinha Cocal do Sul, e como é que aconteceu essa definição de ingressar, né? Em que momento isso aconteceu? Nesse cenário a deputada estadual.
Então, diferente de muitas pessoas, não tenho nenhum familiar envolvido com política, isso, né, não é genética, mas eu trabalho em atenção básica, eu trabalho nas unidades de saúde já há mais de 17 anos, saúde pública. Por isso que surgiu essa minha paixão voltada às políticas públicas. Em 2006, fui candidata a vereadora em Cocal do Sul, que é o nosso município aqui de Uruçanga. Uruçanga é a cidade-mãe, né, de Cocal do Sul.
Sim.
Então, eu sou um pouco fruto aqui de Uruçanga também, né? E fui a vereadora mais votada do nosso partido até então, daquela época, né? E resolvi não ir mais nessa última eleição para vereadora e estou retornando agora dentro de um partido novo também, né? Inclusive, renovamos o PSDB em Cocal do Sul, apresentamos recentemente, há uma semana atrás, a nossa nova executiva municipal. E estamos traçando projetos futuros para o município de Cocal do Sul e agora também como pré-candidato a deputado estadual, representando a nossa cidade, a nossa região sul.
Bom, pela tua experiência na área da saúde, provavelmente uma das, que a gente chama aí das bandeiras, né, em relação a uma eleição, uma campanha ou agora ainda pré-candidatura, será a saúde.
Com certeza, Joel, com certeza. 17 anos de atenção básica, na ponta, ouvindo as demandas, as necessidades e as vivências das pessoas que ali nos relatam, né, as situações. Hoje, para quem não sabe, a gente está com mais de 140 mil pessoas aguardando por cirurgias eletivas no estado. 140 mil, Joel. Isso é inadmissível. Eu lembro que na década de 80, aos meus 7, 8 anos de idade, Joel, a gente acordava de madrugada, às 3, 4 da manhã, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo também passaram por isso. Né? Acordar de madrugada, eu lembro que eu tinha 8 anos, ia com o pai, né, para frente de uma unidade de saúde, a gente levava um café, a gente levava um cobertor, porque às vezes era frio. Né? Às vezes o pai ficava na fila e a gente aguardando no carro, segurando a vaga. E agora nós estamos em 2022, né? E ainda, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas no nosso estado. E não é isso que eu quero para a nossa população. Né? Então, além desses 140 mil pessoas aguardando por cirurgias eletivas, a gente tem uma média de 25 mil crianças aguardando. Então, a gente tem que trabalhar mais políticas públicas voltadas à área da saúde. E eu, como dentista, também vejo a necessidade de melhorias na saúde bucal da nossa população. Nós somos 295 municípios catarinenses. E desses, somente 49 possuem centros de especialidades odontológicas. Aqui, Uruçanga tem. Cocal do Sul não tem. Não tem, inclusive, referência. Criciúma tem um centro muito bacana. Então, assim, esse centro de especialidades odontológicas, eles podem ofertar tratamentos de cirurgias orais menores, biópsias, tratamentos de canais, tratamentos periodontais, atendimentos para pacientes especiais. Em Criciúma, eles ofertam ortodontia preventiva, Joel. Pelo SUS, Joel. Olha que bacana. Odontopediatria também eles ofertam pelo SUS. E por que não implante? É viável, sim. É viável, sim. Né? Oferecer esse serviço de implante para a nossa população catarinense. Então, assim, o que a gente tem que fazer é convencer, né, ir atrás desses outros municípios, né, que não oferecem esses serviços. As próteses dentárias, Joel, é outra situação. Nós temos mais de 100 municípios em Santa Catarina que não oferecem esse serviço. Né? Como é que essas pessoas se alimentam? Então, a gente tem que ter esse olhar humanizado para a nossa população, esse olhar, né, acolhedor. E eu tenho muita experiência, me especializei em saúde pública pela Federal de Santa Catarina. A gente entende um pouco como é que funcionam essas adesões, desses tratamentos. Eu fiz um curso na Escola de Saúde Pública de Florianópolis, de apoiadores do Humaniza SUS, que é de que forma a gente pode humanizar esse atendimento numa atenção básica, numa atenção secundária, no terciário, dentro de um hospital. E entrando nessa, eu vou falar um pouquinho sobre o autismo também, que é uma outra bandeira que eu vou abraçar. Hoje, a cada 44 nascimentos, um é autista. E a nossa referência aqui na REC e a MESC é a AMA de Criciúma. Hoje, eles atendem 200 autistas, mas eles têm mais 200 na fila, aguardando para um atendimento de uma escola especial. Fora as filas, para o diagnóstico, é tão importante na primeira infância. Eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo têm algum conhecido ou têm algum familiar que são autistas. E esses índices vão aumentar cada vez mais. Então, a gente tem que estar preparado para atender essa demanda. Uhum. E tratamentos também,
Sem dúvida. Quando se fala em saúde, e provavelmente isso já te falaram várias vezes pela tua experiência na saúde, porque quando se abre o telefone ou o WhatsApp para o ouvinte, numa entrevista como essa, ou num debate, de 10 perguntas, 9 são relacionadas à saúde. Perguntas ou solicitações, mostrando a carência que é a saúde do Estado. É claro que a saúde, entre todas as pastas, no executivo, vai ser sempre uma roda, porque sempre vai ter necessidade. Mas o nosso sul do Estado aqui, que é maravilhoso em vários aspectos, mas na saúde tem muita coisa a fazer, ainda a se fazer, Giovana?
Com certeza, com certeza. Por isso que essa é a minha bandeira número 1. A gente tem que trabalhar a gestão pública para reduzir essas filas, e também cobrar dos pacientes, Cobrar dos pacientes, porque a gente vê em Criciúma o trabalho que eles estão fazendo, que existe muita falta. Então, assim, as pessoas esperam anos, chega a hora de fazer a cirurgia, não aparece, não dão certo. Confirmam, às vezes, não aparece no dia da cirurgia. Isso é bem comum. Eu estive na regional conversando com a responsável lá e ela me relatou isso também. Então, a gente tem que cobrar, todos nós somos responsáveis, e colocar todos realizando o seu papel. A gestão pública, trabalhando a questão das filas, e os próprios munícipes, participando, até na unidade de saúde. Quanto não der para ir, avisar, porque existem outras pessoas que estão aguardando.
O SUS, ele pode, claro, não estar no ideal, porque sempre pode melhorar. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a unidade de saúde, ela é a porta de entrada, para tudo que envolve o SUS. Tivemos a pandemia agora que o SUS foi 100%. Ele, apesar dos reparos a ser feito, ele funciona? Qual é a tua visão, a tua leitura em relação ao nosso Sistema Único de Saúde?
Ah, eu amo o SUS, Tanto que eu estudo muito, me dedico exclusivamente, bem dizer, ao SUS, nesses meus 17 anos. E eu acredito, sim, num SUS bem mais humanizado, oferecer um serviço melhor para a nossa população. Como você mesmo falou, o SUS é a nossa porta de entrada. Então, a gente tem que trabalhar uma educação permanente com os nossos profissionais da saúde. Inclusive, ontem, eu estou fazendo uma série de lives, Quem não me conhece, a população de Uruçanga, procurem lá no Instagram, no Facebook, Giovana Galato, e me seguem. Ontem, eu participei de uma live com celíacos, com uma nutricionista, Vanessa De Favre, até agradeço, e a participação de alguns pais de crianças celíacas. E assim, o que eu vi, através dessa live, como se demora para ter um diagnóstico do celíaco. Para quem não sabe, celíaco são pessoas que têm uma doença autoimune devido ao consumo do glúten. Então, assim, tem pessoas que levam 20 anos para ter um diagnóstico do celíaco. Porque o celíaco, ele tem os sintomas, alterações gastrointestinais, às vezes é uma lesão na pele, uma lesão em boca, às vezes é uma pessoa que se sente cansada. Eu ouvi relatos de pessoas que trataram osteoporose a vida inteira, porque ela não absorvia o cálcio. Se for ver, a pessoa era celíaca, que é normal o celíaco não absorver nutrientes, desenvolver anemia. Então, eles tratam osteoporose, eles tratam anemia, e não sabe a causa. E tu vai ver, é celíaco. Então, assim, essa pessoa, quantas vezes numa unidade de saúde não teve um diagnóstico? Levaram 10, 15 anos. Olha o sofrimento dessas pessoas. Depois que eles tiram o glúten da vida deles, a vida é outra. Por isso a importância da educação permanente dos nossos profissionais lá na atenção básica, que é a porta de entrada desses pacientes. Assim como os celíacos têm inúmeras doenças. Então é importante, eu bato nessa tecla, na educação permanente dos nossos profissionais.